Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Desta vez eu trouxe um convidado também especial. Tenho dito isto de vários convidados. A verdade é que todos eles são especiais à sua maneira, mas não podia deixar, naturalmente, num convidado que foi anterior Ministro da Economia, aliás, o último Ministro da Economia, o deixar de classificar de especial. Portanto, espero que gostem. Tivemos uma conversa sobre apoios para a economia, os apoios que estão a ser concedidos à economia em virtude da pandemia do Covid-19 e também, naturalmente, eu encaminhei a conversa para o imobiliário, onde falamos numa possível correção. É uma conversa franca, é uma conversa muito interessante com alguém que até há bem pouco tempo atrás esteve a liderar o Ministério da Economia e que esperemos que gostem. Se gostarem e tirarem valor deste podcast, aquilo que nós pedimos é que nos deem o vosso like para que consigamos fazer com que esta mensagem chegue a mais pessoas. E uma vez que estamos a empregar tanto tempo a trazer pessoas com este nível técnico e conhecimento concreto, de pessoas que, inclusivamente, o Ministro da Economia, nós não podíamos ir mais longe, efetivamente gostaríamos que todos vocês nos ajudassem neste projeto e que nos dessem o vosso like para esta mensagem chegar mais longe. Espero que desfrutem do podcast. Um abraço a todos.
Olá, está a ouvir o podcast Euro Plus. O meu nome é Artur Mariano e eu sou o vosso host neste podcast. Neste podcast falamos sobre investimento imobiliário e todos os assuntos relacionados com este. Bem-vindos a mais um episódio.
Ora, muito bem-vindos a mais um podcast da Aeroplus. Eu queria dizer que hoje temos um convidado especial, mas no fundo tenho que o dizer sempre e neste caso tenho mesmo também que o dizer. Portanto, continuo a dizer que temos um convidado especial, que é o Dr. Manuel Caldeira Cabral, professor de Economia na Universidade do Minho e naturalmente mais conhecido por ter sido o último Ministro da Economia em Portugal, no fundo antecedendo ao atual Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, portanto entre 2015 a 2018. Soutor, muito obrigado por aceitar este convite e estar aqui connosco.
Muito prazer e é um prazer estar aqui e de facto também partilhar consigo as nossas preocupações sobre o futuro deste setor que é tão importante.
Exatamente. Pronto, então para encurtar, e porque eu tenho aqui muita coisa para falar consigo, vou já de repente começar e falar desta questão que inclusivamente já falámos antes, mas que vamos agora dar aqui à nossa audiência, a questão dos apoios do Governo para o combate ao impacto económico do Covid-19. Ora, de acordo com as minhas contas, nós começámos com um pacote de apoios, ou o Governo começou com um pacote de apoios na casa dos 4, 5% do nosso PIB e recentemente aumentou, inclusivamente há dois dias atrás, em mais 1,1% do PIB apenas para startups. Portanto, isto pelas minhas contas dá-se cerca de 6%. A minha crítica maior ao pacote de apoios acaba não por ser o volume, a extensão dos mesmos, mas sim a tipologia. Portanto, nós falamos essencialmente de empréstimos às empresas, falamos de antecipação de receita, que no fundo as empresas já teriam a ver, de deferimento de impostos, de moratórias de créditos, que acaba, salvo erro, por não ter nenhuma consequência para o Governo, acaba por ter mais consequência no sistema financeiro, e depois sim a fundo perdido, ou injeção de capital, se quisermos, temos aqui o layoff. Serão estes apoios suficientes, não só para agora, para o problema da tesouraria das empresas, mas também numa perspectiva de longo prazo em que a economia vai ser muito afetada, ou mesmo sendo insuficientes é aquilo que é possível fazer?
Eu penso que este é um pacote de apoios bastante amplo e que responde ao que era necessário neste momento. Estávamos numa situação de emergência e, no fundo, as empresas, sabemos hoje é que 80% das empresas continuam a funcionar, mas mesmo desses 80% que continuam a funcionar, metade delas estão a funcionar a metade do gás, portanto, ou a menos de metade do gás. Algumas empresas continuam a funcionar 70%, 80% do que tinham, outras de facto reduziram muito o seu funcionamento. Ora, o que o Governo criou com o layoff foi a capacidade de retirar uma parte importante de um dos maiores custos das empresas, que é os custos de pessoal, das empresas que de repente, devido a esta situação, se viram sem receitas. Com as outras medidas de moratórias, etc., retira também o desconto. custos, os custos mantêm-se e as receitas não existem. Os custos significa que a empresa fica equilibrada. Para além disso, as linhas com garantia de Estado eu penso que são muito importantes, permitem dar também essa liquidez. O que é que tudo isto permite? Permite alisar, permite às empresas, em vez de sofrerem um choque de 100% de quebra, terem uma parte dos seus custos, por exemplo, com o layoff, etc., que deixam de existir, terem outra parte dos custos que ficam adiados. No caso da moratória de crédito, fala-se de 19 mil milhões, depende um pouco de como é que as empresas forem negociar com os bancos, mas é um bom exemplo. As empresas deixam de ter que pagar os seus custos, não ficam em uma situação de incumprimento, têm 6 meses sem os pagar e depois vão retomar as mesmas prestações que estavam agora a pagar, mas ficarão depois, no final do período, com o período mais alongado de pagamento. Ou seja, não há propriamente uma transferência de um montante que teriam que pagar agora para depois ficar muito concentrado num período mais pequeno, e isso eu penso que é um apoio importante às empresas. Penso que estes apoios vão ser só parte dos apoios que o Governo vai fazer, mas penso que seria extemporâneo, penso que seria demasiado cedo estar a avançar agora com tudo o que são medidas de apoio à retoma, por exemplo, de apoio ao investimento, porque as empresas neste momento ainda não sabem qual é o impacto, ainda não sabem como é que está a ser a retoma da procura e, portanto, neste momento, se colocasse grandes montantes para as empresas poderem investir, provavelmente esses montantes também não teriam execução. E, portanto, eu penso que mais para o segundo semestre vão aparecer também linhas de apoio ao investimento que vão ser vitais para a retoma. E essas linhas, eu penso que vão ser articuladas entre fundos e apoios nacionais e fundos e apoios europeus, que também, como sabe, se está a discutir se deverão ter, e penso que já há algum acordo que deve existir um fundo de retoma, não se sabe ainda com montantes, e também já há algum acordo que uma parte deve ser a fundo perdido e uma parte deve ser com base em financiamento com crédito, e portanto reembolsável. Mas isso ainda está a ser discutido a nível europeu, mas eu penso que seria muito cedo estar agora a colocar instrumentos de retoma para uma retoma que neste momento não vai acontecer. Portanto, eu penso que o Governo nesse aspecto colocou os instrumentos certos, com uma dimensão e uma rapidez que não se viu na anterior crise, nem foi possível, com de facto instrumentos que são muito fortes, e vão ter também um impacto nas contas públicas, e eu penso que o Governo tem que, e fez o que tinha que fazer, mas tem que continuar a fazer com conta, peso e medida, para conseguir uma solução equilibrada e para conseguir também uma solução que permita ter, vá lá, munições, para gastar agora munições a garantir que as empresas não fecham, mas ter munições mais tarde para garantir que as empresas com mais força, quando houver esta descompressão também social e as pessoas já não tiverem confinamento.
Exato. Mas em todo o caso, portanto, eu aí já concordo em absoluto que se os apoios forem dados à medida que o tempo vai passando e à medida que nós nos vamos apercebendo do impacto real, eu já tenderia a concordar mais. Mas aqui o meu aspecto foi um bocadinho crítico na medida em que outros países, já que falámos na escala europeia, acabaram por, logo de início, libertar pacotes muito superiores. E até mesmo Itália, como nós já tivemos a oportunidade de falar offline, mesmo Itália, que tem uma previsão de queda de PIB similar à nossa, ou seja, se quisermos uma, e estamos a falar naturalmente em termos relativos, mas se quisermos, o FMI pelo menos aponta o mesmo dano económico no Covid-19, decorrente do Covid-19, em Itália e em Portugal, tem uma dívida pública bastante superior a Portugal e atacou logo o problema com um pacote muito maior, tal como, por exemplo, a Alemanha está numas condições totalmente diferentes. Não terão estes países, assim sendo, percebido que o impacto vai ser muito maior no médio prazo e não estão só focados na liquidez do curto prazo e, nesse sentido, o apoio inicial ser pequeno?
Eu penso que é preciso olhar para qual vai ser a execução dos apoios, quer em Portugal, quer nesses países, e penso que os países que anunciaram já apoios que incluem não apenas esta fase inicial, e alguns dos nossos apoios já são também, por exemplo, o Ministro de Crédito já tem horizontes mais amplos, de vários anos, etc., mas os países que anunciaram esses apoios, muitos deles ainda não concretizaram totalmente como é que eles vão ser, ou seja, anunciaram montantes, envelopes, mas vão ter que concretizar depois apoios ao investimento em que áreas, em que moldes, etc. E mesmo nesses países eu penso que não o fizeram totalmente em que moldes é que esses apoios existem ou vão ser dados, porque exatamente não se sabe ainda esse período da retoma, quando é que vai começar, se vai começar já a partir de julho, agosto, setembro, ou se a questão da saúde ainda vai obrigar a um prolongar de todos estes prazos, e também não se sabe ainda qual vai ser o enquadramento europeu e, portanto, em que medida é que parte dessa retoma será financiada a nível europeu. Já se sabe que uma parte será, sabe-se que vai haver um fundo, e penso que isso foi uma luta em que Portugal teve bastante envolvido, e penso que é nesse sentido que temos que lutar, num sentido em que, de facto, os países todos tenham programas de retoma, porque isso foi o que faltou na anterior crise e foi o que comprometeu a rapidez da retoma, e penso que neste caso o que se sabe já dos maiores países europeus estão, no fundo, alinhados em colocar instrumentos de retoma, mas é preciso também haver alguns instrumentos que não sejam só individualmente de cada país, mas que sejam ao nível europeu, porque também qualquer efeito de recuperação da economia num país tem efeitos induzidos no outro país. As economias europeias estão muito integradas, eventualmente até na sequência desta crise vão estar mais integradas, e portanto interessa que os pacotes sejam não só coordenados, mas que haja também pacotes comuns que permitam a todos os países arrancar. Porque se a Europa arrancar para uma retoma a duas velocidades, isso será mau não apenas para os países que tenham um arranque mais lento, mas será mau para todos os países. Da mesma forma, até vamos ter setores a arrancar em períodos...
Peço desculpa interromper, mas só para dizer, até porque já estamos numa espécie de uma procura global à escala europeia, não é? O nosso turismo depende muito de outros países europeus, e se nós tivermos um arranque, de facto, a duas velocidades, nós também podemos sofrer bastante com isso, não é?
Isso era exatamente o que eu ia dizer. Eu penso que o arranque de diferentes setores vai ser a velocidades diferentes. Penso que a indústria, por exemplo, tem que arrancar de forma coordenada em vários países europeus. Nós não podemos dizer vamos pôr a nossa indústria toda a funcionar já em maio e em junho, se a indústria alemã, francesa, espanhola não tiver também a funcionar. Portanto, isso tem que ser coordenado entre os vários países. O arranque do turismo vai depender não apenas da vontade dos países, mas também da situação de controlo da própria pandemia. Enquanto não houver sinais claros de que a situação de saúde está perfeitamente controlada, os turistas não vão querer viajar e, portanto, não vale a pena ter medidas de estímulo à procura ou de promoção, porque não vão ser eficazes nesse momento, mas vai haver depois um momento em que realmente há uma retoma e aí esses apoios podem ser úteis, tal como eu penso que o setor imobiliário vai ter, enquanto houver incerteza, problemas, e já se fala de uma queda de 40% do crédito bancário, etc., e de várias outras questões que já estão em cima da mesa, como também a própria compra de casas por estrangeiros, que tinha alguma expressão no mercado imobiliário português, mas penso que enquanto não houver um sinal claro de qual é o fim da crise, o setor imobiliário poderá continuar a ter alguma liquidez, a ter operações, mas não terá uma retoma fixa. Portanto, provavelmente o que vai acontecer, setores agrícolas, agroalimentares, setores industriais vão ter uma retoma mais cedo. Outros setores, como por exemplo os setores virtuais e da informática, estão se calhar até já a ter, em alguns casos, uma boa retoma. O setor farmacêutico e médico, em muitos aspectos, está a ter procura bastante ampla. Outros setores, como o turismo, podem ter alguma retoma, mas nunca será completa já este verão, se tudo correr bem e se houver uma percepção de que, de facto, o combate à doença está vencido, mas podem prolongar essa retoma por mais de um ano ou até por dois anos ou o que seja, se os efeitos da crise e se o receio de saúde continuar e se outros efeitos, que ainda não se sabe que esta crise pode ter, como a disrupção que vai ter certamente nas linhas aéreas, nas rotas, etc., tudo isso depende muito do prolongar da crise e, portanto, estar a falar hoje quais são os apoios seria difícil. Por exemplo, os apoios às companhias aéreas que vão existir em todos os países europeus, é difícil dizer já quais são, porque não se sabe qual é, de facto, a necessidade de apoio das companhias aéreas, não no próximo mês, mas no próximo ano. E o próximo ano ainda tem muitas incógnitas, e, portanto, eu penso que esses apoios vão acabar por existir. Em que moldes é que vão existir ainda não se sabe, mas também não se sabe ainda em que montantes é que vão ser necessários.
Exato. Há de facto aqui um conjunto de setores muito mais resilientes do que outros e percebo, eu falava num podcast anterior com o professor João Confraria dessa navegação à vista em que compreendo também que o governo vá ter que ir apalpando terreno e ver o que é que realmente acontece para tomar certas decisões, embora no caso da TAP até se já falava ontem no caso da eventual nacionalização e tudo mais, mas entendo essa preocupação. Eu aqui tinha só uma pergunta para lhe fazer, doutor, como eu já lhe disse também offline, eu percebo a sua preferência no apoio ao investimento em tecnologia versus uma redução de carga fiscal, mas não poderia fazer sentido já para dar algum conforto às empresas, e digo não conforto de liquidez no imediato, naturalmente, que esse já está a ser dado, esse acho que estamos em total sintonia, mas numa perspectiva de longo prazo em que nós vamos, quase de certeza absoluta, mergulhar aqui numa crise económica profunda, uma redução de carga fiscal, ou seja, em vez de propriamente isso ser englobado no pacote de apoios, nós termos aqui uma eventual redução da carga fiscal quase como um pacote de conforto. Faria sentido, na sua opinião?
Eu penso que não faria sentido a diferentes níveis. O primeiro nível em que não fazia sentido era porque vai haver toda esta situação cria stress nas contas públicas, ou seja, a crise de saúde aumenta a despesa em saúde, questões como o layoff aumentam a despesa da segurança social e isso cria déficit, mas para além disso a redução da procura e a redução do rendimento vão criar uma redução da receita e uma redução da receita provavelmente bastante acentuada. Isso significa que vai haver um stress financeiro ao nível das contas públicas, não em Portugal, mas em toda a Europa e em todo o mundo, nos Estados Unidos também, etc. E, portanto, seria difícil conseguir haver espaço para haver reduções fiscais. Mas esse é um aspecto. O segundo aspecto é, vai haver empresas, um conjunto muito pequeno de empresas, que apesar desta crise vão continuar a ter lucros. Ora, essas empresas, se lhes reduzir a carga fiscal, poderiam ser ajudadas, mas estaria aí a dar uma ajuda, a canalizar a ajuda exatamente para aquelas empresas para as quais esta crise não teve efeitos negativos, não é?
Aí, para resolver isso, poderíamos, por exemplo, utilizar uma carga fiscal escalonada, não? Vários escalões.
A maior parte das empresas vão ter, de facto, mesmo que tenha uma redução só de 10% ou de 15% ou de 20% da sua faturação, vão ter uma redução muito maior dos lucros e, portanto, ajudas pela redução de impostos a lucros nesta altura teriam um efeito, em termos de apoiar as empresas, muito fraco. Ajudas ao nível da redução de impostos sobre o trabalho poderiam dar algum apoio, mas parece-me que não são também, não seriam sequer muito equitativas, porque estaria a dar um apoio principalmente àqueles que mantêm o trabalho e que têm maior rendimento. E, E, portanto, eu penso que não vão ser esses os que mais precisam de apoio e penso que, infelizmente, a crise é mesmo assim, vai haver muitas pessoas a precisar de apoio, quer porque vai aumentar o desemprego, quer porque é importante que haja estes apoios a que se mantenha o emprego, com o layoff, com outros mecanismos, por exemplo, de formação profissional, etc., para que se mantenha o emprego em setores que são competitivos, mas que vão ter agora um mau momento. Portanto, eu penso que neste momento não é o momento para fazer reduções da carga fiscal. Digo-lhe até com toda a sinceridade, eu acho que se não tivesse havido esta crise, estando as contas públicas equilibradas como estavam no final do ano passado, já com saldo positivo, se deveria continuar a manter o saldo positivo, mas haveria espaço não só para aumentar salários, mas também para aumentar a despesa pública em algumas áreas e, paralelamente a isso, reduzir a carga fiscal. Mas eu acho que esta crise, com a situação económica e a mudança que trouxe, retirou totalmente o espaço para fazer reduções de carga fiscal neste momento, porque, de facto, não é... Não há espaço orçamental para isso e o espaço orçamental vai estar já com muitos fatores de stress de apoio às empresas, de apoio aos trabalhadores, de apoio social, que vai ser também necessário, e de apoio a medidas de relançamento. Eu não acho que isto seja navegação à vista, acho pelo contrário, é bastante claro, era necessário e urgente um pacote de medidas e o pacote que se fez foi bastante amplo e o que é importante é dar execução a esse pacote no imediato. É necessário, eu penso que a partir do segundo semestre...
Embora a execução, programa... desculpa interromper, está com várias falhas, não é? Em termos de pagamentos por parte da Segurança Social.
Eu penso que é isso que é preciso acelerar, de facto, acelerar os pagamentos, ou seja, garantir que de facto estas medidas, que são medidas amplas e fortes, funcionam. Penso que o que se fez foi bastante inteligente, por exemplo, a moratória dos créditos bancários foi inteligente e é uma medida que apoia muitas empresas, mas ao mesmo tempo é uma medida inteligente também para o próprio sistema bancário. É muito mais interessante ao sistema bancário alisar estes pagamentos do que criar um stress nas empresas que trouxesse para cima da mesa, de repente, um volume enorme de crédito mal parado, principalmente que transformassem crédito mal parado, créditos que são perfeitamente possíveis de não entrar em crédito mal parado com este alisamento dos pagamentos.
Certo. Eu penso que são medidas... Até porque nós já temos taxas de NPLs bastante altas à escala europeia.
Temos e tínhamos uma coisa interessante que era elas diminuíram muito. Portanto, certo. Eu penso que de facto nós tivemos nos últimos 4 anos uma melhoria de indicadores bastante boa, que de facto nos punha numa situação ainda não confortável em alguns aspectos, ou seja, a dívida diminuiu mas continuava muito alta, os NPLs baixaram muito mas ainda eram relativamente altos, a liquidez e a capitalização das empresas tinha melhorado, os rácios de autonomia financeiros, mas não estavam ainda de facto tão sólidos como seria desejável, mas muitos destes indicadores tinham melhorado, tais como o saldo das contas públicas. Penso que isso nos dá, neste momento, algum espaço e acho que é importante, se calhar, relembrar isso, que, de facto, o que se fez nos últimos anos dá agora um espaço de atuação. Mas é preciso usar esse espaço de atuação, não todo só numa fase, nesta fase aguda em que a liquidez e a preservação do emprego são as questões mais importantes, mas é preciso guardar poder de fogo também para uma fase que será depois... Eu penso que principalmente a partir do segundo semestre, a fase do relançamento da economia, depois resolvida a situação de saúde e depois resolvida a situação de emergência. E esse relançamento terá que ser sempre articulado entre as empresas portuguesas e as empresas estrangeiras, das quais elas são fornecedoras, clientes, etc., e também entre os vários governos e ao nível da própria Comissão Europeia, com fundos europeus e também com financiamento europeu, que aí há uns anos, ou se calhar há uns meses, toda a gente acharia impossível, mas esta solução de haver um financiamento da própria Comissão Europeia para financiar um programa de relançamento, retira stress das dívidas públicas individuais de cada país e é uma solução interessante em termos de de dar poder de fogo à economia europeia para se lançar. Então, nesse aspecto, parece que há sinais positivos se concretizarem-se. Se esses sinais positivos se concretizarem e se as previsões do habitualmente pessimista FMI se concretizarem, que seria uma quebra da economia de 8% este ano, significa que era uma quebra brutal, com efeitos muito fortes em todos os setores, mas ainda por cima focados em alguns setores que afetam especialmente o imobiliário, como é o turismo, como é o turismo também residencial e a compra de casas estrangeiros, etc. Mas se isso se concretizar, mas no próximo ano houver a retoma que o FMI prevê, 5% da economia a crescer, uma retoma até mais forte em Portugal do que em alguns dos outros países, isso significaria que teríamos um 2020 muito mau, mas teríamos um 2021 já a dar perspectivas mais otimistas, mesmo que ainda a ser um ano difícil, não vamos ter ilusões.
Exato, exato. Então, pegando já aí nessa questão do ano difícil, e eu queria aqui já arrematar a parte da economia para falarmos um bocadinho também de imobiliário, apesar do FMI, eu aqui tenho uma visão também mista, eu não sei se o FMI estava a ser muito pessimista, embora percebo que o papel do FMI a certa altura é ser pessimista, mas fomos, por exemplo, Nuno Fernandes, que é chairman na board dos auditores do Banco de Portugal, veio esta semana dizer que o FMI está a ser muito otimista e que o FMI falou numa taxa de desemprego de 14% para Portugal, quando ele estima que pode chegar até aos 25%. Independentemente disto tudo, das previsões serem muito otimistas ou muito pessimistas, a verdade é que nós vamos entrar numa crise económica. Mas tendo em conta, por exemplo, que o turismo pesa praticamente 15% no nosso PIB, direto ou indiretamente, e depois é um setor, primeiro, muito sensível a esta questão do Covid-19, portanto, muita gente vai deixar de viajar
já nos próximos tempos e vai reduzir o contacto social. E também sofremos com a queda de outros países europeus. Se assim for, para nós portugueses temos aqui, e pronto, depois ainda temos outros indicadores, há neste momento 1.1 milhões de pessoas em layoff, a real possibilidade de nós entrarmos numa crise económica profunda e não termos uma saída em V, ou mesmo que seja uma saída em V um bocadinho mais larga como 2021 aliás, começarmos a recuperar, esta noção de crise profunda é um cenário bastante provável, concorda?
O cenário de crise este ano é um cenário quase inevitável. Eu penso que as previsões do FMI são o que são e valem o que valem. É difícil de contrapor outras, que há dados muito contraditórios sobre o que se está a passar. E há muita incerteza, ou seja, nós em maio vamos começar a retomar alguma normalidade, mas toda a gente percebe que é uma normalidade muito condicionada e que deverá ser assim, porque senão há riscos muito grandes de termos que depois dar passos atrás. E, portanto, como é que isto vai estar em junho, julho, é difícil de dizer, e se vai haver ou não outro surto, também é difícil de dizer, porque muitas das pandemias no passado tiveram os segundos surtos, e às vezes até segundos surtos mais fortes do que o primeiro. E, portanto, tudo isto é difícil de prever. Se houver um segundo surto, se a retoma for de facto muito hesitante, eu penso que as previsões do FMI infelizmente vão se revelar bastante otimistas e, portanto, a situação vai ser pior do que a tal quebra de 8%. Agora, uma quebra de 8% já é uma quebra muito, muito forte.
Considerável.
No emprego, etc. Penso que é importante, principalmente no setor do turismo e no setor também até do imobiliário, é importante mantermos a capacidade. É muito importante, e se conseguimos manter a capacidade, isto é, não deixar que os hotéis fechem, entrem em decadência, não deixar que as pessoas do setor percam as suas capacidades ou o que seja, se mantivermos essa capacidade, eu penso que depois podemos estar muito bem posicionados para a retoma. Também penso que quando houver uma retoma do turismo, que poderá já ser em 2021, depende da força, depende da confiança que as pessoas já têm, mas será, se calhar, depois ao longo de 2022 e 2023, se houver uma retoma, Portugal também pode estar bem posicionado, que é um país que dá confiança. Ou seja, as pessoas, se tiverem ainda com alguma incerteza, podem preferir vir para um país como Portugal, que sabem que tem um bom sistema hospitalar, tem boa capacidade de resposta, que está a 2 horas de voo de sua casa, no caso dos europeus, podem preferir isso do que fazer férias em destinos mais longínquos, em que não têm a mesma confiança de que se forem parar um hospital, o hospital terá a mesma qualidade, ou não têm a mesma confiança de que podem ser retornados a casa rapidamente. E, portanto, esta instabilidade pode... Agora, não vamos ter dúvidas, em 2020 vai haver uma situação muito difícil para o turismo. Eu penso que é importante que se encontrem modelos de financiamento interessantes e algumas destas linhas de crédito que têm períodos de carência longos e, portanto, que financiam as empresas sem que estas tenham que pagar o financiamento durante um ano ou mesmo um ano e meio, podem ser uma solução. Alguns modelos de entrada de capital, e há fundos no turismo de Portugal que já fazem isso, que financiam por entrada de capital, eventualmente podem ter que ser alargados. E penso que, por exemplo, no setor imobiliário, há aqui fatores como, por exemplo, esta moratória de créditos, etc., que podem facilitar que pessoas que se viram numa situação sem rendimentos durante uns meses consigam não ter um default do seu empréstimo, consigam não estarem a inundar de repente o mercado com casas a ser vendidas em desespero ou pelos bancos, que tem depois um efeito muito de desvalorização de todo o mercado e que criam uma situação de falta de confiança no mercado, não é?
Certo. Esse, aliás, é o próximo ponto que eu vou, naturalmente, tinha que trazer esta conversa para o imobiliário e, portanto, vou abordar de uma forma muito, muito holística. Mas percebo essa linha de raciocínio e, nesse sentido, acho que os apoios do governo estão a responder prementemente aos problemas e acho que faz todo o sentido. Acho é que, e nós na empresa, aliás, posso avançar já para aí, a posição que nós temos na empresa e a mensagem que estamos a passar é esta, e no fundo perguntaria ao Soutor se concorda comigo, que basicamente nós determinámos aqui que as vendas a estrangeiros nos últimos anos, que foi também um dos fatores que alavancou bastante a apreciação do imobiliário, se situou entre 8% a 20% entre aquilo que são sociedades privadas, indivíduos e capital estrangeiro de uma forma geral. Ele é maior em centros históricos grandes, especialmente Lisboa e Porto, onde há uma sobrevalorização maior do que no resto do país, isso nós também não temos dúvidas, e nos últimos anos tivemos taxas de juros bastante baixas, tanto em base como em indexante, as coisas estiveram baixas. O indexante depois também é uma questão interessante para falar consigo, até porque o BCE teve hoje a reunião em que decidiu não tocar na taxa Euribor, e também houve níveis de confiança, estávamos num ciclo económico fantástico, a nossa economia teve uma valorização fantástica, mas aquilo que nós achamos é que, precisamente, em virtude também do Covid-19, vai haver menos rendimento disponível por parte das famílias, que era esse o ponto que estava a falar, e nós não estamos tanto a focar nos próximos 2, 3, 4 meses, estamos mais a ver a coisa há 3 ou 4 anos. A procura global à escala europeia vai também ser resfriada por vários motivos, e também acreditamos que vai haver uma retração na concessão de crédito, nem que seja por motivos de regulamentação do regulador, no caso o Banco de Portugal. Para nós é já claro que vai haver uma correção por estes fatores, 3 fatores que eu citei, no mercado imobiliário. É para si também clara esta correção, na linha do que estávamos a falar?